Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 1º de abril de 2017. O dia é da mentira, mas o programa é de verdade. É a primeira edição do mês de abril e você acompanha no programa de hoje mais informações sobre a campanha Seja Meu Herói, promovido pela PAI de Juí, que tem o objetivo, então, de recuperar as finanças da instituição e você pode colaborar, fazer sua parte. Fique ligado no programa e confira também notícias da semana e boletins da Rádio Web. No programa Gestão Social e Cidadania deste sábado, nós vamos falar sobre uma campanha promovida pela APAI aqui de Juí, intitulada Seja Meu Herói. E a nossa convidada é a presidente da instituição aqui do município, a Avani Brizer Zwanziger. Ela que coordena e também vai conversar conosco sobre essa campanha. Muito bom dia, obrigada pela participação.
Bom dia, a gente que agradece, nós precisamos do apoio de vocês, com certeza.
Bem, gostaria que a senhora iniciasse falando sobre essa campanha. De que forma que está sendo elaborada, qual o objetivo dessa campanha Seja Meu Herói?
Bom, a campanha Seja Meu Herói é uma campanha 2017, mas a gente pretende estender ela ainda por muito tempo. Na verdade, nós precisamos de subsídios para recuperar toda a questão financeira da PAI, para pagar os impostos que a gente tem atrasados, mas também pessoas que sejam fidelizadas por nós. Porque a PAI, como é Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, esse é o amigo que a gente precisa. Na verdade, a campanha ela se denomina Seja Meu Herói, e também tem uma frase que diz, né? O meu herói não tem visão de raio-x, mas enxerga o que eu preciso. E nesse momento, o que nós precisamos é desse herói.
E como é que pode atuar esse herói? São alguns tipos de heróis também, não é mesmo?
Com certeza. Nós temos o herói cidadão, o herói empresário e o herói safra, que é o agricultor. E temos várias formas de doação que a pessoa pode nos repassar. No Herói Cidadão, a gente tem o débito em conta, que a pessoa pode ficar à vontade, né, em doar o que quiser. A gente agradece qualquer doação. Ela pode ser feita através do débito em conta, como eu já falei, pelo Banrisul, pelo Sicredi, o Banco do Brasil, que é onde a gente tem as nossas contas da PAI. E também temos a forma de doação através da conta de luz, do DMEI, que a gente tem as autorizações. E é só ligar para a gente, já vou passar o telefone, né? É 33-32-87-18. E também o celular 81480800. Tem mais o número do telemarketing, que é o 33-32-9932. Nós também estamos com um grupo de pessoas nos mercados, nos postos, na praça, fazendo essa campanha. Então, estamos pegando por todos os lados, porque a gente realmente necessita desses valores hoje para que a PAI efetivamente continue funcionando. Porque hoje nós temos 390 crianças, adultos e idosos aqui atendidos, e são 170 alunos na sala de aula, que frequentam todos os dias, e os demais vêm somente no atendimento clínico.
E essas pessoas que estão trabalhando nas ruas, elas estão identificadas? Como é que as pessoas sabem que elas estão doando para essa campanha da PAI?
Sim, estão identificadas, elas estão com a camiseta, né, com identificado, Seja Meu Herói, da PAI, e também elas têm um totem explicando toda a campanha. Ela vai junto esse totem, né, em todo lugar onde elas estão se instalando.
Agora eu gostaria que a senhora falasse sobre cada uma dessas modalidades: o herói cidadão, o herói safra e o herói empresário. Como que cada uma dessas modalidades pode ser doada?
Então, o herói cidadão, como eu já falei anteriormente, né, através do telemarketing pode buscar no endereço esse valor. Nós temos duas pessoas que recolhem. Nós temos o débito em conta e temos através da conta do DMEI. Também temos um convênio com a Seriluz, para que o agricultor nos ajude, também seria o herói cidadão agricultor, né? Todos entram, como pessoa física, entram nesse patamar. Nós temos também o herói empresário, que a gente está solicitando, assim, né, se for de bom grado, que a pessoa doe a partir de R$50 mensais. Porque o empresário tem toda a questão também social, né? Ele tem vários funcionários que dependem dele, então essa questão aí ficaria livre, mas a gente gostaria também que fosse a partir de R$50. E tem o débito em conta, na conta da luz também do empresário. Então, se tua empresa quiser doar R$50 por mês na conta da luz, basta preencher o formulário de autorização, a gente vai até a pessoa e a gente encaminha tudo direitinho lá para o DMEI. E temos a parte também que é a mais interessante, que seria a curto prazo, que nos ajudaria, que nós estamos com uma equipe de pessoas nos apoiando, que é Sicred, Jornal da Manhã, Sindicato Rural dos Trabalhadores, Seriema, Cotrijuí, Cameira, Copagril, Botega Agronegócios de Boa Vista do Cadeado, Jung Agência, Campo e Lavoura, Seriluz, e não podemos esquecer também do Adriano, que tirou as fotos, né? Nós temos uma equipe bem grande de pessoas nos ajudando nessa campanha. Seja Meu Herói é a campanha de 2017. Então, essa que eu falo, que seria o valor a curto prazo, seria o herói que vem do campo. Então, meu herói não vem de outro planeta, ele vem do campo. Então, seria através de doação de sacas de soja. Seja uma saca, duas, três, dez, como essa pessoa do campo, o agricultor, pode ficar à vontade. Qualquer doação é bem-vinda. E também temos, nesse caso, a doação através da conta da Seriluz e também a doação mensal que ele queira fazer através do banco onde ele recebe. Nós estamos numa campanha bem, bem acirrada, tentando visitar as pessoas para nos ajudar. Agora, eu acho que a divulgação de vocês através da rádio nos ajuda bastante, em função de que a gente não tem equipe e nem pernas para ir, né, visitar todas as pessoas em loco.
Agora, presidente, por que que a senhora considera importante que as pessoas ajudem a PAI? Quais são os motivos para que as pessoas ajudem a PAI?
Bom, os motivos eu acho que seria além de uma satisfação pessoal, porque quando tu ajuda o outro, a tua vida melhora. Seria uma questão também de consciência do ser humano, porque a gente nunca está livre de ter uma pessoa deficiente na família, seja ou através do parto, ou através de uma doença rara, ou através de um AVC, de um derrame. Então, assim, ó, toda vez que você ajuda alguém, você pode ter certeza que isso reverte em teu benefício.
Certo. E como que está sendo a adesão dessa campanha? A comunidade está pegando junto, está participando? Como é que está o movimento de início? Porque a campanha iniciou no dia 17 de março, né?
Nós já temos vários novos sócios, estamos bem satisfeitos. E com certeza agora, quando começa a safra, a gente vai ter mais sócios. As meninas estão trabalhando, inclusive são estagiárias da Unijuí também, né? Que são do jornalismo e publicidade e propaganda. Elas têm uma bagagem, um conhecimento, e temos o apoio também do Roger Roberto, também trabalha nessa área, nos ajudando nisso. Então a gente pede para que, quando as meninas conversarem com as pessoas na rua ou, né, ou no seu estabelecimento comercial, as pessoas escutem a campanha. Eu sei que você escutando, você pode ter um tempinho para pensar, mas se detém uns minutinhos a escutar a campanha, que nós precisamos de toda a comunidade para isso.
E a gente torce que a comunidade ajude também a PAI, porque como você mencionava no início, a gente nunca sabe quando um familiar pode ficar com uma doença que aconteça no decorrer da sua vida. Então é importante que cada um faça a sua parte, tenha consciência da importância do ato de solidariedade com o outro. Agora tem um evento também que vai ser os fundos para a PAI. Qual é esse evento? Explica para nós.
Então, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, ela está vindo para nós aqui em Juí, totalmente de graça, para uma apresentação no dia 7 de abril, no Salão de Eventos São Geraldo, a partir das 20 horas, e os ingressos estão disponíveis aqui na PAI, estão disponíveis na Nova Era Calçados, na Cadilha Calçados e Cultural Laboratório Fotográfico. A gente pede a participação de todos, porque a R$10 é um ato bacana dessa orquestra jovem, que os fundos todos vêm para nós e também vai nos ajudar para essa campanha, que não deixa de ser Seja Meu Herói, né? Você pode ser um herói também nessa, indo assistir a orquestra.
Certo. Mais alguma consideração, Avani?
Olha, a gente quer esclarecer também que os atendimentos da clínica aqui, eles têm todos os profissionais, que uma equipe, né, toda a equipe qualificada, né, com piscina, com fisioterapia, com terapia ocupacional, fonoaudiologia, nos diversos, né, patamares da saúde. E também nós temos na escola 17 professores e monitores que atendem os alunos diariamente, que o nosso trabalho é um trabalho de muito, muita seriedade, e essa campanha, né, se você quer ser um herói, você só vai estar nos ajudando na estrutura da entidade APAI.
Muito bem, esta é a Vani Brise Zwanziger, ela que é presidente da APAI de Juí e conversou conosco nesta manhã sobre essa campanha Seja Meu Herói, que transcorre todo o ano de 2017 e você pode ajudar, fazer a sua contribuição. Muito obrigada, Vani, e torcemos para que essa campanha faça com que vocês consigam mais sócios.
Nós que agradecemos, e a gente está de portas abertas, inclusive para fazer toda a prestação de contas dos valores da campanha e para visitação na PAI, porque é muito importante que as pessoas venham visitar e vejam o tamanho, né, a grandiosidade do nosso trabalho.
Notícias da semana.
Comissão de Serviços Públicos aprova audiências para tratar de transporte, pedágios e segurança. A Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida pelo deputado Catarina Paladini, aprovou na quinta-feira a realização de 5 audiências públicas. Os requerimentos propõem debates sobre o transporte intermunicipal, a segurança e o programa de exploração de rodovias federais no Rio Grande do Sul. Os parlamentares aprovaram por unanimidade a solicitação do deputado Juliano Rosso para a realização de audiência com o objetivo de discutir os problemas do transporte metropolitano. A audiência deverá ocorrer no município de Cachoeirinha. Foi aprovado ainda o requerimento de autoria do deputado Bombeiro Bianchini para debater, no município de Santiago, a questão do transporte intermunicipal do Vale do Jaguari. O requerimento, apresentado em conjunto pelos deputados Ronaldo Santini e Enio Bach para analisar os impactos do programa de exploração de rodovias na BR-386, também foi aprovado. Comitiva do governo vai ao Amazonas para discutir agricultura familiar. A comitiva da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário esteve no estado do Amazonas na última semana para apresentar políticas e projetos da pasta para a reforma agrária, regularização fundiária, titulações, assistência técnica e extensão rural, além de mostrar as ações em prol do desenvolvimento da agricultura familiar do Brasil. O secretário adjunto, Jefferson Coriteac, fez parte da comitiva. Foram apresentados os números da agricultura familiar e todos os projetos da secretaria, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Garantia Safra. Conforme o secretário, a agricultura familiar é responsável por 74,4% dos postos de trabalho de todo o país. Por isso, falamos de algo muito importante para todos nós.
Boletim Rádio Web.
O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, com milhares de intoxicações, centenas de mortes e contaminações ambientais. O atual modelo de produção agrícola brasileiro é dependente da utilização de agrotóxicos em larga escala. Os agrotóxicos são substâncias responsáveis por graves danos ao meio ambiente, à produção de alimentos e à saúde humana. Por tudo isso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul vem integrando e fomentando o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. O promotor de justiça, Daniel Martini, destaca a importância do papel que o Fórum vem cumprindo desde 2013 no Estado, em conjunto com o Ministério Público.
Se nós pudéssemos fazer uma comparação de uso de agrotóxico per capita no Brasil, nós teríamos 5 litros por habitante. E no Rio Grande do Sul, ainda mais grave. 8 litros por habitante. Isso não só com uso regular, mas também uso inadequado dos agrotóxicos. Nesse sentido, uma importante estratégia do Fórum Gaúcho e também do Ministério Público é a realização de audiências públicas em diversos pontos do Estado.
O promotor ressalta ainda que o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos é um espaço permanente, aberto ao debate de questões relacionadas aos impactos negativos de substâncias nocivas na saúde do trabalhador, do consumidor, da população e do meio ambiente. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
A educação infantil é a primeira fase da formação básica. A etapa é fundamental para o desenvolvimento pleno das crianças. Nesta fase, elas aprimoram capacidades motoras, afetivas, de aprendizagem e de relacionamento social. Em 2008, o Tribunal de Contas Gaúcho iniciou um processo de avaliação da área, quando o Rio Grande do Sul ocupava a 19ª posição no ranking nacional de atendimento de matrículas. Em 2015, o Estado já tinha o 7º melhor desempenho do país. Em palestra aos gestores municipais, a auditora pública externa do órgão, Débora Brondani, destacou a importância da aplicação de políticas eficientes nesta primeira fase da formação individual.
Neste último ano, o que se verifica é isso. Houve um incremento grande no número de matrículas, mas o aumento da aplicação não acompanhou. Então, o que ocorre é que o valor aplicado por aluno, ele sofre uma queda de 2015 para 2016. Isso tem que ser observado para a questão do custo aluno qualidade, que não vá ao incremento à custa da redução da qualidade.
A auditora pediu aos gestores atenção às diretrizes curriculares dos planos de educação.
O gestor, ele vai dentro das possibilidades, ele vai buscar, até porque ele vai ter uma demanda social muito grande. Então, eles vão ter que buscar um incremento. Só que eles devem observar qual é a concepção da educação, como deve ser feita a educação, né? Que não haja um desvirtuamento no sentido de não se observar as regras. É isso que os profissionais da educação sempre se preocupam, que não haja esse retrocesso.
A palestra ocorreu na etapa de Porto Alegre do ERCO, o Encontro Regional de Controle e Orientação. Além da capital, outros 9 municípios do estado irão receber o evento. Mais informações em tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas, Carolina Escher.
Notícias da semana.
Câmara aprova projeto que obriga parques a terem equipamento de lazer adaptados. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira o projeto de lei de número 3.276 de 2015, que torna obrigatória a instalação de equipamentos de lazer adaptados para pessoas com deficiência em parques e outros ambientes de uso público. O texto, de origem do Senado, foi aprovado em caráter conclusivo e pode ir à sanção presidencial caso não haja recurso para sua votação no plenário da Câmara dos Deputados. O projeto estabelece que os parques de diversões, públicos e privados, vão ter que adaptar suas estruturas em pelo menos 5% para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzidas. Os equipamentos vão ter ainda que ser identificados seguindo os parâmetros de acessibilidade universal. A medida também estende a mesma regra para vias públicas, parques e demais espaços de uso público existentes. Prefeitos manifestam preocupação com dívida do Estado na saúde. O governo do Rio Grande do Sul acumula uma dívida milionária com as prefeituras na área da saúde. Desde o ano de 2014, cerca de 400 milhões deixaram de ser repassados aos municípios gaúchos para investimentos nesse setor. O assunto foi tema na Assembleia Geral, realizado na terça-feira passada, na sede da FAMURS. Ficou definido em Assembleia Geral a criação de uma comissão da FAMURS para negociar com o Estado. Compõem o grupo os prefeitos de Água Santa, Bom Jesus, Santa Bárbara do Sul e Xangri-Lá, além dos membros da diretoria da entidade. A federação vai solicitar ao Estado a garantia do pagamento em dia dos próximos repasses da saúde e também a renegociação do passivo de 400 milhões em 24 vezes. Conforme dados da área técnica de saúde da federação, pelo menos 49 municípios recebem os repasses da saúde em dia. Isso acontece porque as prefeituras destes municípios ingressaram na justiça contra o governo do estado. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.